sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone e até ao fim do dia, segunda-feira, 24 de abril. Hoje lá fora, 12 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. General americano diz que Talibã estão a receber ajuda da Rússia. Elementos da Al-Shabaab executados na Somália. Na primeira meia hora estamos dedicados a Angola. A grande notícia é que foi marcada a data das eleições. Rafael Savimbi diz que eleitores não devem ter medo da mudança.
Não fiquem com medo. A UNITA também participou para conquistar essa paz. O problema, eu repito, não é ser do MPLA ou da UNITA. O problema é Angola. Como é que nós estamos?
Os professores entram em greve amanhã. Nós vamos ter reações e acusações de intimidação. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Na França, pesquisas de intenção de voto reveladas nesta segunda-feira mostram que o candidato centrista Emmanuel Macron derrotará a candidata de extrema-direita Marine Le Pen na segunda volta da eleição presidencial a ter lugar no dia 7 de maio. A pesquisa da Opinion Way mostra Macron com 61% contra 38% de Le Pen, enquanto a sondagem da IFAP Fiducial projeta um resultado de 60% a 40%. Macron e Le Pen participaram na primeira volta de ontem com o candidato do centro a conseguir 23,7% dos votos contra 21,53% da candidata da extrema-direita. François Fillon, dos republicanos, foi o terceiro colocado com 19% e o socialista da extrema-esquerda Jean-Luc Mélenchon conseguiu 19% também. O grande derrotado foi o Partido Socialista, que obteve o pior resultado da história, com pouco mais de 6%.
Alguns dias após o ataque dos Talibã contra uma base no Afeganistão, responsáveis militares americanos não refutam informações de que a Rússia tem estado a armar o grupo rebelde. O general John Nicholson, comandante das Forças Internacionais no Afeganistão, afirmou em Cabul, quando a visita do secretário de Defesa Jim Mattis, que o apoio da Rússia aos Talibã ocorreu nos finais do ano passado. Mattis destacou o facto de a Rússia ter decidido competir em várias áreas, incluindo naquele país do Sudeste Asiático. A visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos resultou-se poucos dias após 10 militantes de Talibã terem morto 140 pessoas, a maioria soldados, numa incursão contra uma base militar afegã.
As autoridades do sudoeste da Somália executaram 4 militantes do Al-Shabaab, condenados por ter levado a cabo explosões em restaurantes que mataram cerca de 80 pessoas. A execução foi feita em público por um pelotão de fuzilamento em Baidoa, onde os militantes realizaram os seus ataques. Os homens foram condenados à morte em fevereiro do ano passado por um tribunal militar somali naquela cidade, a 240 quilómetros da capital, Mogadíscio. O grupo Al-Shabaab combate a Força de Paz da União Africana na Somália e pretende afastar o governo apoiado pelo Ocidente.
A Organização Mundial de Saúde, a OMS, escolheu Uganda, Quênia e Malawi para testar a primeira vacina contra a malária no próximo ano. O teste será realizado entre crianças dos 5 a 17 meses de idade. A vacina injetável, designada RTS ou Mosquirix, foi criada pela farmacêutica britânica GlaxoSmithKline. A OMS disse em comunicado que o programa piloto avaliará o potencial da vacina na redução de mortes na infância e a sua segurança no uso rotineiro.
A Coreia do Norte anunciou que reforçará as suas medidas nucleares de autodefesa após o envio do porta-aviões americano Carl Vinson para perto do seu território, informaram nesta segunda-feira os meios de comunicação estatais. Num artigo de opinião publicado pelo jornal estatal Rodong, Pyongyang afirma que seria um erro fatal por parte dos Estados Unidos pensar que pode amedrontar com os porta-aviões nucleares à Coreia do Norte e adverte que se as provocações do inimigo continuarem, as forças norte-coreanas responderão com golpes mortais e resistirão a qualquer tentativa de guerra total com um ataque nuclear sem piedade.
Ah. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As eleições gerais em Angola deverão acontecer a 23 de agosto, uma quarta-feira. A data reuniu o consenso dos membros do Conselho da República, que nesta segunda-feira debateu as eleições deste ano. O Presidente da República, na abertura da reunião, assegurou estarem praticamente criadas as condições para a realização das eleições em Angola. O Presidente dos Santos pediu aos presentes, no que cada um ao seu nível garantam que os cidadãos vão exercer o direito de escolha dos seus representantes, que irão nos próximos 5 anos governar e legislar em nome do povo. O estadista angolano disse acreditar que os cidadãos nacionais começam a tomar consciência de que o voto constitui um meio imprescindível e inalienável de que dispõem para influenciar o curso dos principais acontecimentos políticos do país. Entretanto, o Bloco Democrático decidiu se juntar à Casa CE para as eleições. Num comunicado, o Bloco disse que não é possível uma coligação de todas as forças credíveis da oposição. A Casa CE deverá reunir amanhã para analisar esta decisão do Bloco Democrático. O vice-presidente do MPLA e cabeça de lista às eleições gerais em Angola foi hoje empossado como membro do Conselho da República que analisou o registro eleitoral e, portanto, a data das eleições. Antes deste estar em Luanda para a reunião, João Lourenço esteve no CUNEN, Armando Chicoca.
Em ato político de apresentação da sua candidatura, que teve lugar sábado último na cidade de Ongiva, capital da província do Cunene, João Lourenço disse reconhecer o sacrifício do povo heroico do Cunene, consentido na resistência contra a invasão das tropas sul-africanas na era do Partido Único.
Não desistiram, não se acobardaram, não fugiram, organizaram a resistência e hoje estamos aqui porque valeu a pena o sacrifício desses heróis anônimos do povo do Cunene que não deixaram o regime do apartheid avançar muito mais.
O secretário provincial do Cunene do Partido do Galo Negro, Lázaro Cacunha, disse à Voz da América que João Lourenço não trouxe nada de novo para o povo do Cunene, que durante muitos anos foi usado como carne do canhão pelo partido no poder.
Até aqui, o MPLA nunca promoveu o único Cunhama para o seu birão político. Apesar desse esforço todo, o MPLA só olha para o Cunene quando estiver na agonia para defender os seus interesses, para dizer que a solução do Cunene já não passa pelo MPLA.
O problema está no lixo, e o lixo está dentro do próprio MPLA. E o João Lourenço faz parte desse lixo.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Não tenham medo de falar e da mudança. Quem o disse foi o secretário-geral adjunto da UNITA, Rafael Savimbi, que esteve no Sumbi para participar num encontro de apoiantes do seu partido. O Fernando Caetano acompanhou a visita.
O secretário-geral adjunto da UNITA, Rafael Massanga Savimbi, encorajou os militantes do seu partido a vencerem o medo e a discernirem o bem e o mal para que os maninhos saiam em agosto deste ano vitoriosos no pleito.
Antes de votarmos, repito, seja no candidato ou no partido A, B ou C, devemos fazer um balanço dos últimos 5 anos de governação. Não fiquem com medo. Quando a pessoa fala, não, depois, não, senhora, a UNITA também participou para conquistar essa paz. Esta paz também custou milhares de vidas de gente da UNITA, não é verdade? Então não pode haver medo. Não pode haver medo. Querem complexar-nos, parece que nós somos angolanos. Nós somos daqui. Até não queremos só entrar em outros debates. Nós somos daqui. Nós somos daqui. E vamos ficar aqui, vamos morrer aqui, vamos trabalhar aqui e vamos mudar este regime porque é possível. O problema, eu repito, não é ser do MPLA ou da UNITA. O problema é Angola. Como é que nós estamos? Mesmo muitos que defendem o partido da situação, não estão bem. De dia diz alguma coisa, depois da noite, não, aquilo é só para garantir o pão. Não, senhora, nós preferimos colocar o tal pão no gasóleo para mudar e dizer a verdade.
Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. O Partido da Renovação Social, o PRS, vai também discutir as eleições, mas antes disso vai ter que escolher um novo líder. Um deles, Sapalo António, falou ao nosso correspondente em Malanje, Isaías Soares.
O candidato a presidente do Partido da Renovação Social, Sapalo António, afirmou no final de semana em Malanje que as linhas de força para a sucessão de Eduardo Kouangana têm dois focos. O primeiro, em torno de uma análise do estado político, econômico e social do país, que não corresponde com as expectativas dos angolanos. E o segundo, está vincado numa estratégia de harmonização interna do partido, unido, forte e atuante para vencer as eleições gerais de agosto próximo. Sapalo disse em exclusivo à Voz da América que os problemas de Angola terminam com a reforma do Estado.
Deverá passar pela revisão constitucional, de modo a institucionalizarmos em Angola o Estado Federal. Nós, desde 1975, Angola herdou do colonialismo português o Estado Unitário Centralizado. Isto é, poderes exercidos por uma única pessoa. Esta pessoa, a nível nacional, que nomeia os dirigentes, essa pessoa que nomeia os governadores e esses governadores nomeiam os administradores, quer dizer, mediante a delegação e subdelegação de poderes pelo Presidente da República.
A corrupção, nepotismo, branqueamento de capital, exclusão e discriminação social, a pobreza e miséria e a violência política são algumas das consequências de um Estado unitário. O político garantiu que vai vencer as eleições internas convocadas para maio na disputa com Benedito Daniel e João Batista Angana Gina e as gerais de agosto em Angola, como líder do Partido de Renovação Social. Isaías Tarzimalães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. E da política vamos para o ensino. Os professores do ensino geral vão estar de novo em greve a partir da manhã. Eles estiveram numa primeira greve no início do mês. O sindicato diz que esta greve vai ocorrer no meio de ameaças e a organização vai apresentar uma queixa a um organismo internacional sobre isso. O Coco Mukuta diz-nos ainda que a greve vai ter custos.
Para o sociólogo Aniceto Cunha, a greve dos professores que começa amanhã vai estrangular o programa anual do Ministério da Educação, assim como trará, de igual modo, graves constrangimentos à vida dos alunos.
Eu penso que compromete, por um lado, o próprio programa do Ministério, compromete a agenda dos estudantes e da família e, sobretudo, compromete o próprio processo de ensino e aprendizagem, uma vez que o período de prova é um período que é antecedido por uma preparação, por uma dedicação por parte dos estudantes. E, ao se efetivar essa intenção de greve, frustra até certo ponto a expectativa daqueles que bem prepararam-se para ter sucesso na realização das provas.
Entretanto, segundo Guilherme Silva, presidente do Sindicato dos Professores Angolanos, SIMPROF, as ameaças contra os professores vão se intensificando, mas que a sua organização já informou instituições internacionais sobre as ameaças que os professores nas províncias do Kwanza Sul e Lunda Norte estão a sofrer.
Há uma pressão, ameaças, coações de todos os lados. Temos colegas na Lunda Sul, o secretário-geral está suspenso, não está a dar aulas. São cerca de 3 ou 5 pessoas, não estão a dar aulas. No Kwanza Sul, colegas nossos foram intimados, até não digo intimados, foram interrogados pela polícia de investigação criminal para prestar declarações como sejam. Dados completos, nome, onde nasceu e, o grave ainda, filiação partidária. No entanto, o nosso posicionamento é de que nós não estamos num movimento reivindicativo com fins políticos ou partidários, tão somente os fins são económicos e sociais, mas dentro daquilo que são princípios trabalhistas. Estamos a sofrer esta pressão de todos os lados. Já remetemos um dossiê de denúncia junto da Internacional de Educação, por formas essa instituição internacional interceder junto da OIT, onde Angola ocupa um lugar como membro titular, não é, do Conselho de Administração da OIT.
Silva adianta que os profissionais da educação não temem qualquer represália.
Estamos prontos para todas as consequências que daí decorrerem, mas isso desde que não queremos também pensar que hão de acontecer questões contrárias, que violem a Constituição e a lei. Mas sabemos que há alguns governantes aqui e acolá, intermédios ou mesmo séniores, estão de facto a intimidar os professores no sentido de coagi-los a não aderirem à greve que o Simprof convocou.
Numa ronda efetuada pela nossa reportagem, os professores em Luanda mostram-se prontos para a greve desta segunda-feira, 25 de abril a 5 de maio deste ano. Da capital angolana, para a Voz da América, Koki Mukuta.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Chamo já a atenção para a segunda meia hora. Vamos falar de questão de segurança em Moçambique. Também de uma clínica que operava ilegalmente com médicos ilegais. E vamos também falar da Guiné-Bissau. Uma delegação da CDAO passou por lá. Vamos ver o que é que isso quer dizer. Nós estamos a transmitir em onda média em 1530, onda curta em 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, pode ir à nossa página na internet. Temos notícias, reportagens em voaportugues.com. E se o ouvinte nos quiser mandar um vídeo, uma foto ou dar-nos uma informação, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Houve uma vez quem tenha afirmado que a malária é uma verdadeira arma de destruição em massa. Pois da província de Benguela, chega-nos a notícia que foram registados mais de 400 mortes por malária em 3 meses. Os casos estão associados à proliferação de focos de lixo na cidade. João Marcos.
Com o ato provincial agendado para o município da Ganda, o lema para o Dia Mundial de Combate à Doença, nesta terça-feira, é acabar a malária para sempre, mas a realidade mostra que não se consegue eliminar o vetor. O programa da malária, por intermédio de Manuel Cassiano, vem manifestando preocupações quando se sabe que as operadoras de recolha de lixo estão inoperantes.
Temos muita coisa para fazermos, diminuir aqueles focos que facilitam a multiplicação do vetor.
O vetor, sim.
Falando exatamente de melhorarmos o nosso saneamento básico. Nós, em cada ano, escolhemos uma área, ou menos casos, ou mais casos.
Exato.
E este ano, esta área da Atacuma, visto que ainda ontem, exatamente, dos 100 e tal consultados, quase todos tiveram a malária e tivemos que o transferir para o hospital o municipal da Ganda, 1,7 graves.
Excertos da realidade de uma província que registrou mais de 400 mortes no primeiro trimestre deste ano, cifra que representa, segundo fontes do setor, um aumento assustador. O governador de Benguela, que vem lamentando a falta de recursos para as empresas que deveriam estar a tratar dos resíduos sólidos, não perde uma única oportunidade para tocar no assunto.
Temos neste momento algum constrangimento na recolha do lixo da cidade toda e aqui na Damba Maria, para avisarem o governador todos os dias que está o bairro com muito lixo, põe mesmo na via, ao pé da ponte, para eu não ter desculpa de que não vi. Então, à medida que podemos, vamos recolhendo esse material.
Isaac dos Anjos, governador provincial de Benguela, num contacto com a população da Damba Maria, arredores da cidade capital, com o saneamento básico na ordem do dia, o chefe da secção de saúde no Lubito, Zeferino Joaquim, faz contas à vida, mas a pensar num eventual surto de cólera.
Teremos uma previsão de 11.793 casos de pessoas que poderão ser acometidas pela cólera no nosso município. E, em função dessas pessoas acometidas, podemos ter uma previsão de 8.845 casos que poderão ser hospitalizados.
Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde o Porto ontem perdeu uma oportunidade de ficar mais próximo do Benfica, que no sábado havia empatado em Lisboa a um golo com o Sporting. O Porto empatou em casa com o Feirense, foi assobiado pelos seus adeptos no final do jogo, o que significa que continua a 3 pontos do Benfica em primeiro. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
Menos um jogo, menos uma oportunidade, mas que estamos até ao fim na luta porque acreditamos e confiamos em nós e no nosso trabalho. Isto é uma luta que tem que ser até ao fim. Nós sabemos que é menos uma oportunidade, faltam 4 jogos. Temos que debruçar-nos no nosso calendário, no nosso foco. O nosso foco é jogo a jogo, o próximo jogo é Chaves. Fizemos isto hoje, faremos isto para a próxima semana, porque independentemente do que se passe nos outros campos, nós temos que cumprir. E o único dever que temos é ganhar, para depois dizermos no fim, vamos fazer as contas.
Parece que a 4 jogos do fim, no caso do Porto, poderão ser contas à vida. Já o treinador do Benfica, Rui Vitória, foi cauteloso, mas obviamente soava mais otimista depois do jogo com o Sporting.
Somamos mais um ponto, continuamos líderes, temos a consciência que faltam 4 jogos, nunca sabemos qual é o jogo que define um campeonato e estamos preparados para o resto do campeonato. E aquilo que mostramos aqui hoje foi exatamente... Foi-nos colocado um desafio ainda mais difícil do que aquilo que estávamos a prever ao início, que é começar aos 3 minutos com um gol sofrido. Mostramos porque é que estamos na frente, mostramos porque é que temos vindo a ganhar tanta vez, porque é que já estamos na frente há tantas jornadas e mostramos também que estamos prontos para o que resta do campeonato.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, em Espanha, que houve um jogão, um dos melhores clássicos de sempre. Barcelona sem Neymar foi a Madrid ganhar por 3-2, Lionel Messi foi o carrasco do Real com 2 belíssimos golos. Irritaram Messi, que apanhou pancadas, teve a sangrar a boca e vingou-se com os 2 golos. Real teve Sérgio Ramos expulso e Casemiro também deveria ter ido para a rua. Não foi, mas foi substituído. Messi tem agora 500 golos marcados ao serviço do Barcelona, comanda a lista de melhores marcadores do campeonato espanhol, com 31 golos, mais 7 que o seu colega de equipa, Luís Suárez. A vitória do Barça significa que esta equipa está agora em primeiro com o mesmo número de pontos que o Real Madrid. Mas atenção, o Real Madrid tem menos um jogo. As duas equipas estão em ação de novo na quarta-feira. Barcelona em casa recebe o Osasuna em último. Real Madrid joga fora com o Deportivo da Corunha em 16º lugar. Atenção, o Deportivo em março venceu o Barcelona. Em Inglaterra temos finalistas da Taça nas meias finais. O Arsenal derrotou o Manchester City após prolongamento por 2-1. Chelsea bateu o Tottenham por 4-2. Chelsea, portanto, com a oportunidade de fazer a dobradinha. Está à frente do campeonato e está na final da taça. No campeonato inglês, a assinalar a derrota do Liverpool em casa com o Crystal Palace por 2-1, o que coloca em perigo o seu 3º lugar na prova. Liverpool tem 66 pontos, mais 2 que o City e mais 3 que o Manchester United, mas ambos têm a menos 2 jogos que o Liverpool. Na Alemanha, Bayern empatou, mas o segundo, o Leipzig, também. Bayern continua com 8 pontos de vantagem sobre o Leipzig. Em Itália, Juventus, Homem Cega, 4-0 ao Génoa. O segundo, Roma, joga hoje. Basquetebol americano, NBA, Cleveland Cavaliers, tornou-se ontem à noite na primeira equipa a qualificar-se para as meias finais da Conferência Este, ao vencer pela 4ª vez o Indiana. 106-102, 33 pontos de LeBron James. Os Clevelands vão defrontar o vencedor do embate entre o Toronto e o Milwaukee. Essa eliminatória está empatada a 2 jogos. Ontem, o Houston Rockets bateu o Oklahoma 113-109, Houston à beira da qualificação comanda a eliminatória por 3-1. Boston derrotou o Chicago 104-95, eliminatória empatada a 2 jogos. Utah Jazz bateu o Los Angeles Clippers 104-95. E esta série está também empatada a 2 jogos cada. Esta é a Voz da América. Está ao microfone convosco João Santa Rita. Aqui na capital americana são neste momento 13 horas 25 minutos. Estamos, portanto, a aproximar do final desta primeira meia hora de emissão e depois à nossa frente vamos continuar com uma hora de emissão. Mas antes de passarmos à música, vamos para a capital moçambicana, Maputo. Hoje o centro da cidade foi cenário de um tiroteio que levou à libertação de 2 homens a cumprirem penas de prisão, William Mapota.
Depois de imobilizada, fui alvo de vários tiros de armas do tipo AKM, que para quem serve por perto, foi um grande momento de pânico.
De repente, veio bloquear o carro, todos param, começam já a disparar.
Começamos já a fugir, afastar-se do assunto.
A viatura transportava 2 cidadãos, o porta-voz da polícia. Explica.
Todos estavam condenados a penas de prisão maior, portanto, por crimes de sequestro e homicídios, para além de tantos outros, portanto, crimes contra o património.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. O William vai voltar na segunda meia hora, vai ter aqui mais pormenores sobre este tiroteio no centro de Maputo e também vai falar sobre a segurança em geral em Moçambique. Isso na nossa segunda meia hora, vamos também abordar uma reportagem sobre uma clínica ilegal em que os médicos também eram ilegais e vamos também até à Guiné-Bissau falar de uma delegação da CDAO que visitou o país. Isto, portanto, na nossa segunda meia hora em que as eleições francesas vão também estar em foco. Esta é a Voz da América, ao microfone de João Santa Rita. A segunda meia hora vai estar a cargo do Eduardo Ferro. Até lá, vamos ficar com a música Soko Sake, dos Africa Sounds.
Soko Sake, Soko Soko é só que não guaco é saco. Guaco é saco e como é que a gine não bundo é? Gine, gine, hana mongo metenge. Mongo metenge é o anangola na yanga. Gola na yanga, o xanga tiaku atiaku, malem.
Jinga ina he.
Tiaku atiaku, malem.
Jinga ina he.
Mwana guaco soko soke. Soko soko é só que não guaco é saco. Guaco é saco e como é que a gine não bundo é? Gine, gine, hana mongo metenge. Mongo metenge é o anangola na yanga. Gola na yanga, o xanga tiaku atiaku, malem.
Jinga ina he.
Tiaku atiaku, malem.
Jinga ina he.
Tiaku atiaku, malem.
Jinga ina he.
Alanga,
elanga
saya, elanga,
elanga
saya, e
malumame,
e mokumame,
e
mesumame,
e
makutumame, ndokishindianga,
elanga,
elanga, e malumame, e mokumame, e mesumame, e makutumame,
e
ndokishindianga, e ndokishindianga. Yalanga,
Yemalumama,
Yemokumame, Omesumame, Yemakutumame, Yendokishindianga, oh ya Yendokishindianga, Yalanga, Yalanga, Yemalumama, Yemokumame, Yomesumame, Yemakutumame,
Ay, 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 ay,
chaka 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 malem jinga ina he chaka chaka malem jing wana wa soko soke soko soko wa soko na kwakwe saku kwakwe saku kuna kajini na kungwe jine jine hana mongo matenge.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 24 de abril de 2017. O microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos e China intensificam pressões sobre a Coreia do Norte. Na França, a segunda volta das presidenciais vai opor o centrista Macron a Marine Le Pen da extrema-direita. Secretário americano da Defesa visita o Afeganistão. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane, Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá ligar para a Rádio Pijigiti ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, a produção Mariano Bartolomeu. E tempo agora para as notícias com o João Santarrita.
Olá, ouvintes. Na França, pesquisas de intenção de voto reveladas esta segunda-feira mostram que o candidato centrista Emmanuel Macron derrotará a candidata de extrema-direita Marine Le Pen na segunda volta das presidenciais, a realizarem-se a 7 de maio. A pesquisa da Opinion Way mostra Macron com 61% contra 38% de Le Pen, enquanto a sondagem da IFOP Fiducial projeta um resultado de 60% a 40%. Macron e Le Pen venceram a primeira volta de ontem, o candidato do centro a conseguir 23,7% dos votos contra 21,5% da candidata da extrema-direita.
Alguns dias após o ataque dos talibãs contra uma base no Afeganistão, responsáveis militares americanos não refutam informações de que a Rússia tem estado a armar o grupo rebelde. O general John Nicholson, comandante das Forças Internacionais no Afeganistão, afirmou em Cabu, quando da visita do secretário de Defesa Jim Mattis, que o apoio da Rússia aos talibãs ocorreu nos finais do ano passado. Mattis, que se encontra, portanto, no Afeganistão, o secretário da Defesa destacou o facto da Rússia ter decidido competir em várias áreas, incluindo naquele país do Sudeste Asiático.
As autoridades do Sudoeste da Somália executaram 4 militantes de Al-Shabaab, condenados por terem levado a cabo explosões em restaurantes que mataram cerca de 80 pessoas. A execução foi feita em público por um pelotão de fuzilamento em Baidoa, onde os militantes realizaram os ataques. Os homens foram condenados à morte em fevereiro por um tribunal militar somali na cidade de Baidoa, a 240 quilómetros da capital, Mogadishu.
A Organização Mundial de Saúde escolheu o Ghana, o Quênia e o Malawi para testar a primeira vacina contra a malária no próximo ano. O teste vai ser realizado em crianças dos 5 aos 17 meses de idade. A OMS diz que o programa piloto avaliará o potencial da vacina na redução das mortes infantis e segurança no uso rotineiro da mesma. Em 2015, aproximadamente 429 mil pessoas morreram de malária em África, na sua maior parte crianças.
A Coreia do Norte, entretanto, anunciou que vai reforçar o que diz ser as suas medidas nucleares de autodefesa após o envio do porta-aviões americano Carl Vinson para perto do seu território. Num artigo de opinião publicado pelo jornal estatal Rondang, Pyongyang afirma que seria um erro fatal por parte dos Estados Unidos pensar que pode amedrontar com o porta-aviões nuclear a Coreia do Norte e advorte que as provocações serão respondidas com golpes mortais.
Aqui em Washington, a Voz da América, na capital moçambicana, Maputo, uma viatura celular foi hoje emboscada em plena via pública por um grupo de desconhecidos que se fazia transportar numa viatura ligeira. Conseguiram libertar alguns presos perigosos. William Apod.
Depois de imobilizada, fui alvo de vários tiros de armas do tipo AKM, que para quem serve por perto, foi um grande momento de pânico.
De repente vê, bloquearam o carro, depois param, começam já a disparar.
Começamos já a fugir, a afastar do assunto.
A viatura transportava dois cidadãos, há 3 anos, condenados por crimes de sequestro. O grupo era transportado das celas do comando da Polícia da República para uma esquadra próxima, onde seria ouvido por um outro caso, registrado na cadeia, mas foi resgatado pelos comparsas a pouco menos de 0,5 quilômetro de onde saía e igual distância para onde era levado. O porta-voz da polícia explica.
Todos estavam condenados a penas de prisão maior, portanto, por crimes de sequestro e homicídios, para além de tantos outros, portanto, crimes contra o património.
Este foi mais um caso de fuga de iniciados das mãos da polícia. Um dos casos recentes é de um indivíduo que se alega ter participado na execução de um magistrado, cuja fuga obrigou o Ministério Público a pedir colaboração da Interpol.
Foram emitidos mandados de captura internacional via Interpol e a nossa polícia está a trabalhar para o efeito.
Era Beatriz Buchil, Procuradora-Geral da República, falando semana finda no Parlamento. A Ordem dos Advogados diz ser uma situação para refletir e encontrar situações para evitar mais casos. Flávio Menete é o bastonário.
Naturalmente que é necessário fazer uma análise para perceber as razões que estão por detrás, porque é importante saber o que está acontecendo e ver que medidas é que devem ser tomadas.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Ainda em Moçambique, a polícia da província de Manica desativou uma clínica clandestina que operava há 12 anos numa residência na zona de Muda Serração e deteve um médico e 2 enfermeiros falsos, apreendendo grandes quantidades de fármacos com prazos de validade caducados. André Batista.
A clínica caseira, com todos os serviços hospitalares, foi encerrada após uma operação da polícia na sexta-feira 21, depois que um paciente denunciou a prescrição pelo médico de antirretrovirais para tratar malária no seu filho.
Um dos clientes desta suposta farmácia dirigiu-se à mesma para adquirir comprimidos para tratamento de malária. Chegado a este ponto, foi devidamente atendido, mas ao invés de receber medicamento ou comprimido para tratamento de malária, recebeu antirretroviral.
A polícia justifica a operação pelo fato da clínica estar a ser um verdadeiro atentado público a administrar, além de medicamentos fora de uso, linhas de fármacos inadequados.
Estão detidos estes 3 nacionais por envolvimento na venda ilícita de fármacos. Em conexão com este caso, podemos apreender uma quantidade significativa de fármacos, que, por sinal, boa parte já se encontrava fora de prazo desde 2015 e estava a ser comercializada e adquirida pelos cidadãos. Portanto, um verdadeiro perigo público. Em algum momento, os indiciados neste caso apresentaram um documento que constitui uma autorização falsa de que estão autorizados para exercer esta atividade.
De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E passamos agora à Guiné-Bissau. Encontra-se na capital uma delegação da CDAO, chefiada pela ministra dos Negócios Estrangeiros da Libéria, que é também a presidente do Conselho de Ministros daquela organização. A missão tem como objetivo fazer o seguimento e avaliação do acordo de Conakry, assinado no passado dia 14 de outubro. Lá se na Kassamá.
É mais uma investida diplomática da CDAO visando pressionar as autoridades políticas guineenses para o cumprimento do acordo de Conakry. Aliás, uma fonte diplomática sugere à Voz da América que esta missão pode ser a última que a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental vai efetuar, a missão no âmbito da crise política vigente no país. A ministra dos Negócios Estrangeiros da Libéria, também presidente do Conselho de Ministros da CDAO, Maria Camará, expressa o otimismo da missão quanto à situação interna prevalecente na Guiné-Bissau, com o acordo de Conakry no fundo da questão.
Support people of Guinea-Bissau in bringing greater stability and to break any political impasse. I cannot expect. We always come with optimism. We always come with optimism.
Para o analista político Luiz Petit, esta missão da CDAO não vai mudar o curso dos acontecimentos, sobretudo na implementação do acordo de Conakry.
Na minha opinião, essa missão não resultará em nada, obviamente. A Guiné já recebeu várias missões da CDAO, que até agora não resultou em nada. Porque justamente na altura em que a missão do Ministério esteja aqui em menos de uma semana, houve uma nomeação de Omar Sissokon, enquanto primeiro-ministro, e num dos nomes constantes da proposta do Presidente da República.
A missão já se reuniu com o grupo do P5, ou seja, as Nações Unidas, a União Europeia, a CDA, a União Africana e a CPLP, com a mesa da Presidência do Parlamento, com o Primeiro-Ministro devendo encontrar-se ainda hoje com o Presidente José Amaro Vaz. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. E passamos agora à Angola, onde foi anunciado que as eleições gerais vão realizar-se a 23 de agosto próximo, uma quarta-feira. A data reuniu o consenso dos membros do Conselho da República, que nesta segunda-feira debateu as eleições deste ano. Na abertura da reunião, o presidente José Eduardo dos Santos assegurou estarem praticamente criadas as condições para a realização das eleições em Angola. Por seu lado, no final da reunião, o presidente da UNITA, Isaías Chamacuva, referiu também que estavam criadas as condições para que o presidente pudesse convocar eleições na data sugerida e aceita pelos membros do Conselho da República. Quanto ao líder da Casa CE, Bel Chivukuvuku, afirmou que foi recomendado unanimemente pelo Conselho da República sejam convocadas as eleições gerais, mas admitiu também que há ainda grande preocupação e desafio para todos. Amigo... Aqui em Washington, Voz da América, em destaque na atualidade internacional, a questão da Coreia do Norte. O presidente Donald Trump voltou a falar pelo telefone com os líderes do Japão e da China para debater a situação na Península Coreana. Paulo Ivan.
O contacto telefónico de Trump e o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe visou aumentar a pressão sobre Pyongyang no sentido de não se envolver em novas ações provocatórias. Não tem sido motivado por qualquer alteração significativa da situação. Abe salientou concordar com Trump que um papel mais destacado no relacionamento com Pyongyang deve ser desempenhado pela China. O presidente dos Estados Unidos falou de seguida com o presidente chinês Xi Jinping sobre a Coreia do Norte, segundo indicou a agência de notícias Xinhua. O presidente chinês afirmou esperar que todas as partes evitem fazer algo para piorar a tensa situação na Península da Coreia. As conversações entre Trump e os dois dirigentes asiáticos ocorreram quando uma força naval da Marinha dos Estados Unidos, integrando o porta-aviões Carl Vinson, se aproximava da Península Coreana. A aproximação do porta-aviões americano e da Força de Apoio não passou despercebida a Pyongyang, tendo publicado um comentário no Jornal do Partido dos Trabalhadores que as suas forças estão preparadas para afundar o porta-aviões. A Coreia do Norte celebra amanhã, terça-feira, o aniversário da fundação do sector militar, um feriado celebrado no país. Receia-se que Pyongyang, em conjunto com o aniversário, possa exibir a força lançando mais mísseis balísticos ou efetuando um sexto teste nuclear. Tais atividades, por parte da Coreia do Norte, são proibidas por resoluções do Conselho de Segurança da ONU. O único aliado da Coreia do Norte, a China, opôs-se ao programa de Pyongyang de desenvolvimento de armas de destruição maciça. O presidente Trump sustentou que o presidente chinês Xi Jinping pressiona a Coreia do Norte a não enverdar por novas provocações. Analistas especulam aqui em Washington e em Pequim que o presidente chinês Xi Jinping que a China ameaçou cortar o fornecimento de abastecimento de ramas de petróleo se Pyongyang efetuar mais um teste nuclear. Na passada sexta-feira, um terceiro cidadão norte-americano foi detido pelas autoridades norte-coreanas quando se preparava para sair do país.
Obrigado, Paulo Oliveira. Aqui nos Estados Unidos, os legisladores têm até sexta-feira para aprovarem um orçamento federal temporário e isso sob pena do governo encerrar as portas por falta de fundos. Se os fundos não forem aprovados até essa data, Donald Trump seria o primeiro presidente americano a deparar-se com o encerramento do governo federal durante os seus primeiros 100 dias de governação. A questão agora é saber se o Congresso poderá aprovar um orçamento aceitável para a Casa Branca. O presidente pretende verbas para iniciar a construção de um muro separando os Estados Unidos do México, mas muitos legisladores democratas opõem-se a essa ideia e mesmo entre os republicanos a mesma não é universalmente aceita. Alguns, como o senador republicano da Flórida, Marco Rubio, é, por exemplo, da opinião que o Congresso devia deixar de lado questões controversas para já, que podem afetar a aprovação dos fundos e motivar o encerramento do governo, e isso no momento em que os Estados Unidos se deparam com desafios desafios internacionais. Analistas dizem que, em vez de se arriscarem a fechar o governo esta semana, os legisladores republicanos podem ser tentados a adiarem a questão do financiamento do muro para o novo ano fiscal, que entra em vigor em outubro que vem. Aqui Washington, Voz da América. O candidato presidencial mais votado na primeira volta das eleições presidenciais francesas de ontem foi o centrista Emmanuel Macron, com 23,7%, seguido da líder do partido de extrema-direita Frente Nacional, Marine Le Pen, com 21,5% dos votos. Os dois vão agora à segunda volta. No dia 7 de maio, as sondagens apontam para uma vitória de Macron. O Overloo de Gerandade com mais pormenores.
As sondagens apontam para uma vitória de Emmanuel Macron na segunda volta, mas a ameaça da extrema-direita ainda é real, em virtude de a extrema-esquerda, por seu lado, poder optar pela abstenção, depois do seu candidato Jean-Luc Mélenchon ter conseguido cerca de 19% dos votos. Por decidir, está o apoio do candidato de direita François Fillon, entretanto, duas pesquisas de opinião divulgadas hoje apontarem para uma vitória de Macron, em torno dos 60%. O resultado de ontem é, para muitos, uma negação aos partidos tradicionais, como o republicano da direita e o socialista da esquerda. O jornalista e analista Rui Neumann, radicado em Paris, explica.
Por um lado, existe o partido da Frente Nacional à extrema-direita, que é um partido que se reivindica como antissistema. Por outro lado, Emmanuel Macron é um movimento, nem sequer é um partido, em que se afirma do centro. É difícil de definir de lado é que está politicamente Macron, ou seja, exatamente a rejeição do clássico e entrar numa nova fase da política francesa.
Os observadores em França olham para as eleições legislativas de junho, porque delas dependem a base de Emmanuel Macron, que não tem um partido político. Rui Neumann tem a seguinte leitura.
Se Macron ele ganhar as eleições, que tudo indica que sim, ele tem 100 dias para propor um governo. Durante esses 100 dias, e se calhar já está em curso mesmo, ele pode transformar o movimento En Marche em partido político. Ou então vai fazer essa recomposição entre candidatos, digamos, entre personalidades da direita e da esquerda para formar um presidente que será sempre complexo depois com eleições legislativas, se apresentarem todos os partidos clássicos às eleições. O que Macron já disse foi que o governo dele será composto por novos nomes, novas caras de todos os horizontes partidários. Esta ainda é uma incógnita que será, todavia, um provável trunfo nestes dias que antecedem a segunda volta.
Coloca-se, entre outras questões, saber se Macron poderá formar um novo partido nesse tempo. Para Rui Neumann, poderá haver uma mudança radical na política francesa com o posicionamento de Macron.
Um partido do centro, onde vai buscar tendências da direita e da esquerda, e ele tem as condições para criar esse partido, principalmente agora que ele é o favorito para a segunda volta. E aí seria um golpe extremamente duro nos partidos clássicos franceses.
Refira-se que a Bolsa de Paris disparou nos primeiros minutos desta segunda-feira com alta de 4,1%. As demais praças europeias também operavam com resultado positivo numa demonstração de apoio dos mercados a um candidato que é um fervoroso europeísta.
O fundador da Microsoft, Bill Gates, pronunciou um discurso em Londres defendendo o prosseguimento da ajuda externa num momento político que poderá levar os Estados Unidos e a Grã-Bretanha a cortarem esses programas. Bill Gates doa todos os anos 5 mil milhões de dólares para a ajuda ao desenvolvimento, tornando-o num dos maiores filantropos internacionais. Num discurso perante o London Royal United Service Institute, ele disse temer que a maré política esteja a voltar-se contra a ajuda externa.
It concerns me that some world leaders are interpreting recent advances reasons to turn inward.
Preocupa-me que alguns líderes mundiais estejam a interpretar acontecimentos recentes como razões para se voltarem para dentro, em vez de verem as coisas como elas são, problemas que, apesar de difíceis e morosos, podem ser solucionados se investirmos nas soluções a longo prazo que são necessárias. Os Estados Unidos continuam a ser, de longe, o maior doador internacional, financiando programas a longo prazo e de emergência através do globo, como o pacote de ajuda de 1.800 milhões de dólares ao Peru na sequência das cheias deste ano. Mas o presidente Donald Trump está a propor o corte do orçamento da ajuda externa de 43 mil milhões de dólares para reduzir a dívida governamental. Gates diz que muitos críticos dessa ajuda desconhecem os grandes progressos alcançados.
If you could only pick one number to highlight the effectiveness of the development agenda since 1990.
Se tivéssemos de citar um número para pôr em destaque a eficácia da agenda do desenvolvimento desde 1990, escolheria o número 122 milhões. Esse é o número de crianças que foram salvas. Segundo Gates, a ajuda externa não é propriamente um poço sem fundo. À medida que se baixa a mortalidade infantil, as famílias optam por menos filhos. A população baixa drasticamente, o que coloca ao alcance muitos dos benefícios sociais, melhor saúde, melhor educação, oportunidades económicas. O discurso de Bill Gates em Londres verifica-se a poucas semanas das eleições antecipadas. A Grã-Bretanha é um dos poucos países desenvolvidos que adera à fasquia da ONU de dedicar 0,7% do PIB à ajuda externa. A atual primeira-ministra, Theresa May, manifestou-se empenhada em manter isso, mas muitos no seu partido querem dinheiro da ajuda aplicado nas Forças Armadas. Gates apresentou os factos.
When aid is mismanaged, it is a double crime, stealing both from the taxpayer and the poor.
Quando o dinheiro da ajuda é desviado, isso é um duplo crime. É um roubo dos contribuintes e dos pobres. Mas sejamos claros, a maior parte dessa ajuda é bem aplicada e tem um efeito incrível. Haverá sempre necessidade de ajustes. Trabalhamos em países muito difíceis, portanto nunca teremos eficácia a 100%. Mas podemos aprender e todos os anos a ajuda é mais bem aplicada. As agências de auxílio dizem que o debate não podia ocorrer em pior momento, com 65 milhões de refugiados através do mundo, conflitos no Médio Oriente e uma vaga de fome na África Oriental. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. O secretário da Defesa americano, Jim Mattis, encontra-se no Djibouti e está a visitar, ou melhor, visitou a única base militar americana em África. Ele hoje deslocou-se ao Afeganistão. Durante o fim de semana esteve, portanto, nesse local tão estratégico, como explica de seguida o Amâncio Miguel.
Jim Mattis chegou domingo à base de Lemonnier antes de se encontrar com o presidente do Djibouti e com o ministro da Defesa. Especialistas militares americanos dizem que Lemonnier é uma das áreas mais estratégicas para o exército americano, dada a sua localização. A base é fundamental para os exercícios e operações americanas no continente africano e as forças especiais americanas usam-na para realizar operações contra o terrorismo do grupo Al-Shabaab na Somália. A visita de Mattis ao Djibouti acontece há menos de um mês após a Casa Branca ter aprovado uma proposta do Pentágono no sentido de autorizar o chefe do comando americano em África a realizar ataques ofensivos contra o Al-Shabaab em apoio às forças parceiras. Ele é o primeiro secretário da Defesa que visita a base de Lemonnier desde Leon Panetta em 2005. A base de Lemonnier é também importante para as operações no Médio Oriente, através do único estreito que separa o Djibouti do Iêmen, por onde passam dezenas de embarcações comerciais e militares. O porto Djibouti de Águas Profundas é usado pela Marinha Americana, Marinha Francesa e outras 10 marinhas, segundo fontes americanas. Naquela zona, os Estados Unidos terão outro exército vizinho quando a China concluir a construção da sua primeira base estrangeira. O general Thomas Waldhauser, chefe do Comando Americano em África, disse recentemente que esta será a unidade mais próxima da competição que os Estados Unidos alguma vez tiveram, o que levanta algumas questões de segurança. Mas outro funcionário sênior americano disse que, nesta fase, os Estados Unidos não notam qualquer razão para as duas forças não coexistirem na zona e acrescenta que algumas das preocupações sobre os chineses são similares ao sentimento francês quando os Estados Unidos chegaram ao Djibouti. A base militar chinesa é vista como uma tentativa do governo de Beijing de aumentar a sua presença no Corno de África, uma região rica em recursos como petróleo e gás natural, mas com uma população na pobreza extrema.
E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu e começamos em Portugal, onde o Porto ontem perdeu uma oportunidade de ficar mais próximo do Benfica, que no sábado havia empatado em Lisboa a um golo com o Sporting. O Porto empatou em casa com o Feirense, foi assobiado pelos seus adeptos no final do jogo, o que significa que continua a 3 pontos do Benfica em primeiro. O treinador do Porto é Nuno Espírito Santo.
Menos um jogo, menos uma oportunidade, mas que estamos até ao fim na luta porque acreditamos e confiamos em nós e no nosso trabalho. Isto é uma luta que tem que ser até ao fim. Nós sabemos que que é menos uma oportunidade, faltam 4 jogos, temos que debruçar-nos no nosso calendário, no nosso foco. O nosso foco é jogo a jogo, o próximo jogo é Chaves. Fizemos isto hoje, faremos isto para a próxima semana, porque independentemente do que se passe nos outros campos, nós temos que cumprir. E o único dever que temos é ganhar, para depois dizermos no fim, vamos fazer as contas.
Parece que a 4 jogos do fim, no caso do Porto, poderão ser contas à vida. Já o treinador do Benfica, Rui Vitória, foi cauteloso, mas obviamente soava mais otimista depois do jogo com o Sporting.
Somamos mais um ponto, continuamos líderes, temos a consciência que faltam 4 jogos, nunca sabemos qual é o jogo que define um campeonato e estamos preparados para o resto do campeonato. E aquilo que mostramos aqui hoje foi exatamente que foi-nos colocado um desafio ainda mais difícil do que aquilo que estávamos a prever ao início, que é começar aos 3 minutos com um gol sofrido. Mostramos porque é que estamos na frente, mostramos porque é que temos vindo a ganhar tanta vez, porque é que já estamos na frente há tantas jornadas e mostramos também que estamos prontos para o que resta do campeonato.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica, em Espanha, que houve um jogão, um dos melhores clássicos de sempre. Barcelona, sem Neymar, foi a Madrid ganhar por 3-2. Lionel Messi foi o carrasco do Real com 2 belíssimos golos. Irritaram Messi, que apanhou pancadas, teve a sangrar a boca e vingou-se com os 2 golos. Real teve Sérgio Ramos expulso e Casemiro também deveria ter ido para a rua. Não foi, mas foi substituído. Messi tem agora 500 golos marcados ao serviço do Barcelona, comanda a lista de melhores marcadores do campeonato espanhol, com 31 golos, mais 7 que o seu colega de equipa, Luís Suárez. A vitória do Barça significa que esta equipa está agora em primeiro com o mesmo número de pontos que o Real Madrid. Mas atenção, Real Madrid tem menos um jogo. As duas equipas estão em ação de novo na quarta-feira. Barcelona em casa recebe o Osasuna em último. Real Madrid joga fora com o Deportivo da Corunha em 16º lugar. Atenção, o Deportivo em março venceu o Barcelona. Na Inglaterra, temos finalistas da Taça. Nas meias-finais, o Arsenal derrotou o Manchester City após prolongamento por 2-1. Chelsea bateu o Tottenham por 4-2. Chelsea, portanto, com a oportunidade de fazer a dobradinha. Está à frente do campeonato e está na final da Taça. No campeonato inglês, a assinalar a derrota do Liverpool em casa com o Crystal Palace por 2-1, o que coloca em perigo o seu 3º lugar na prova. Liverpool tem 66 pontos, mais 2 que o City e mais 3 que o Manchester United, mas ambos têm menos 2 jogos que o Liverpool. Na Alemanha, Bayern empatou, mas o segundo, o Leipzig, também. Bayern continua com 8 pontos de vantagem sobre o Leipzig. Em Itália, Juventus, Homem-Cega, 4-0 ao Génoa. O segundo, Roma, joga hoje. Basquetebol americano, NBA, Cleveland Cavaliers, tornou-se ontem à noite na primeira equipa a qualificar-se para as meias-finais da Conferência Este, ao vencer pela 4ª vez o Indiana. 106-102, 33 pontos de LeBron James. Os Clevelands vão defrontar o vencedor do embate entre o Toronto e o Milwaukee. Essa eliminatória está empatada a 2 jogos. Ontem, o Houston Rockets bateu o Oklahoma 113-109. Houston, à beira da qualificação, comanda a eliminatória por 3-1. Boston derrotou o Chicago 104-95, eliminatória empatada a 2 jogos. Utah Jazz bateu o Los Angeles Clippers 104-95 e esta série está também empatada a 2 jogos cada.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, das curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Eram 14 horas e 35 segundos aqui em Washington, lá fora céu nublado, chovia. A temperatura é de 19 graus centígrados. A partir de agora o microfone o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu, a assistência técnica hoje é de Nelson Herbert. A sondagem da opinião francesa sugere que Macron derrota Marine Le Pen a 7 de maio. Coreia do Norte anunciou reforço de medidas de defesa 24 de abril de 2017. Segunda-feira estaremos com o programa de Angola, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vésperas de eleições gerais, a liderança da Frente Nacional de Libertação de Angola ainda não definiu uma agenda de consenso para reunir a manta de retalhos que revela hoje a sua imagem na cena política nacional. Em causa está a contestação da liderança de Lucas Ngonda, que no mês de março viu seu mandato suspenso pelo Comitê Central do Partido, que indicou Fernando Gomes para interinar o destino da organização até a realização do Congresso, marcado para a última semana do mês em curso. Lucas Ngonda é acusado de desvios graves da linha política do partido e de alegadas violações constantes e permanentes dos estatutos do partido e de não cumprir com as resoluções, princípios e abusar das suas funções. O atual líder do Partido dos Irmãos já veio ao público desqualificar as acusações que pesam sobre ele e não reconhece legitimidade estatutária no Comitê Central que o suspendeu. Para fazer vincar a sua posição, Lucas Ngonda reforçou-se na última semana com a sua confirmação como cabeça de lista do partido às eleições de agosto próximo. A ala liderada por Fernando Gomes garantiu à Voz da América que a decisão de suspender Lucas Ngonda já foi comunicada ao Tribunal Constitucional e nesta altura trabalham apenas na organização do Congresso, que pode ser aberto a múltiplas candidaturas para a liderança do partido. Apesar das limitações financeiras, Fernando Gomes adiantou que a realização do próximo Congresso vai promover a unidade dos militantes e renovar a imagem do partido para participar nas próximas eleições com uma direção mais inclusiva.
O processo segue o seu curso normal, portanto nós cumprimos com as normas que regem, portanto, esse tipo de processos, comunicando o Tribunal Constitucional sobre as alterações verificadas no interior do partido. Como sabem, trata-se de uma comunicação que não tem, digamos assim, fatores condicionantes, portanto o processo segue o seu curso normal. Ou seja, estamos a realizar para breve as assembleias eletivas rumo ao Congresso de 28, 29 a 30 do corrente mês, portanto, de abril. Portanto, esses são os pressupostos que, neste momento, norteiam os trabalhos do partido. Evidentemente que colocou aqui uma questão das eleições. Nós estamos a criar também as condições em paralelo, que vamos realizando o programa estabelecido pelo Comitê Central. Também vamos realizando a questão das assinaturas, a questão, enfim, da organização de todo o processo eleitoral para que, na data prevista, estejamos preparados para enfrentar isso. Penso que estamos no bom caminho. Há com algumas dificuldades a mistura, isto é um processo, porque a direção de transição não tem recursos para a organização de uma gigantesca atividade como esta, mas nós contamos com os militantes, nós contamos com os amigos simpatizantes e também com a sociedade civil interessada em ajudar a FNLA a sair desta situação. E, portanto, tudo leva a crer que no dia 28, 29 e 30 de abril, o Congresso sai mesmo.
O Dr. Fernando Gomes fala de uma comunicação que deu entrada junto do Tribunal Constitucional. Que já terão recebido alguma eventual resposta? Esta resposta foi do vosso agrado? Que fundamentação teve o Tribunal Constitucional em função do conteúdo desta comunicação?
Bom, como é norma, comunica o Tribunal Constitucional, notificou-nos comunicando a rescisão, portanto, do processo. E, naturalmente, a respectiva anotação no TC. E remete o processo para decisão ao plenário. Portanto, isso é um procedimento normal e interno do Tribunal Constitucional que não suspende, digamos assim, as atividades, o curso normal das atividades.
Fernando Gomes renova as acusações contra Lucas Ngonda, segundo as quais tem sido ele o fator de instabilidade e responsável pelo desvio de fundos que o partido arrecada do Orçamento Geral do Estado.
Quem está a extremar as posições é o Dr. Lucas Ngonda, e que inclusive tomamos conhecimento, inventa reuniões do Bureau Político, inventa reuniões do Comitê Central, onde nem sequer ele tem tido o quórum e, enfim, os apoios que ele precisa para procurar inverter a situação. Nós pensamos que o culpado de todo esse processo é, de facto, o Dr. Lucas, que durante anos não lutou para a unidade, não lutou para a coesão e harmonização interna do partido, e agora, num mês e meio, vimos o Sr. Luca multiplicar-se, enfim, tentando desmentir e, inclusive, cometendo algumas gafes, digamos assim, alguns erros de palmatória, quando vem dizer que o único que está autorizado a convocar os órgãos centrais do partido é ele. Portanto, está equivocado, porque os documentos estão claros, os estatutos estão claros.
Esta afirmação de Lucas Ngonda não corresponde com aquilo que está plasmado nos estatutos da FNLA?
Não, não corresponde. Por isso mesmo que nós, enfim, desafiamos o Dr. Lucas para ver o artigo 22º, no seu número 1, enfim, nos várias alíneas desse artigo, os artigos de 26º, os artigos 34º, etc, etc. Então, todos esses artigos foi ele próprio com seu punho que o fez e agora vem dizendo dito por não dito. Portanto, nós não sequer queremos, estamos interessados também em ouvir essas coisinhas, não é? Eu penso que o Dr. Lucas, de forma sensata, de forma coerente, de forma humilde, devia aceitar, de facto, primeiro, os seus erros relativamente à falta da unidade do partido, que é uma das grandes prerrogativas do presidente do partido. A falta de relatórios de como é que os dinheiros do partido têm sido gastos, enfim, esse excesso de expulsões, de afastamentos de dirigentes do partido. Portanto, o dirigente da FNLA, o presidente do partido de um partido, nesse caso da FNLA, é o responsável pela estabilidade, pela coerência, enfim, e pela unidade do partido. Portanto, deve dissipar todo tipo de dúvida, todas as querelas, etc, etc, que acontecem no seio do partido. Infelizmente, nós estivemos confrontados com um presidente que dizia que a lei é ela.
Os seguidores de Lucas Ngonda, através do seu Comitê Central, decidiram na última semana indicar o seu cabeça de lista para concorrer às próximas eleições e não acreditam na realização do Congresso convocado para este mês. O porta-voz da direção reconhecida pelo Tribunal Constitucional, Giovete de Souza, diz que o partido está a trabalhar com os olhos postos nas próximas eleições.
Recentemente realizamos a reunião dos órgãos, nomeadamente o Biro Político e do Comitê Central. Isto foi nos dias 8, 9 e 10, onde definiu-se já a criação da comissão preparatória das eleições, a comissão ad hoc preparatória para as eleições de 2017, e também foi eleitas duas figuras principais do partido, que é a primeira cabeça de lista e a segunda cabeça de lista, na pessoa do presidente da República, o presidente da FNLA, Dr. Lucas Bengonda, e o secretário-geral Pedro Mucombe Dalla. Bem, durante este encontro, as províncias foram apresentando também as suas listas de pré-candidatos à Assembleia Nacional, segundo as orientações recebidas para que realizassem, antes da reunião do Biro Político do Comitê Central, as conferências provinciais. E nessas conferências provinciais culminou, então, com a preparação e apresentação da lista de pré-candidatos dos ciclos provinciais, que estamos agora a fazer a compilação, esperando as outras três províncias que faltam, que é a província de Malanje, a província do Cunene e a província do Quando Cubango, apresentarem também as listas dos seus membros a pré-candidatos e assim apresentarmos oficialmente uma lista única dos candidatos apurados para dos pré-candidatos apurados para deputados da Assembleia Nacional.
Giovete de Souza considera o anúncio da suspensão de Lucas Ngonda como sendo uma decisão forjada e falsa. Para o porta-voz, os autores desta suspensão agiram de má fé.
Nunca houve uma convocação do Comitê Central onde conseguiram comungar 211 elementos, conforme eles dizem, que representam os 50 mais um. Isso não é verdade, porque a última reunião do Comitê Central que nós realizamos provou o contrário. Estiveram presentes membros do Comitê Central e nenhum dos membros do Comitê Central ratificou aquilo que eles dizem terem ratificado, que é a suspensão do presidente do partido e a destituição até do presidente e do secretário-geral. É uma informação forjada, não condiz com a verdade. Os irmãos estavam a agir de má fé, eles queriam criar um facto político interno, mas não é assim que se deveria se proceder. Deveriam criar de outra forma e não forjando situações, porque até os nossos estatutos não falam nada, não fazem referência do que um grupo de membros integrantes do Comitê Central podem associar-se ou juntarem-se e destituir o presidente desde que constituíam 50 mais um. Não é verdade. Temos aqui o nosso estatuto, os estatutos não fazem referência desse artigo que eles apontam aí ou que eles indicam, dizendo que obedeceram escrupulosamente os estatutos. Não é verdade.
Do vosso ponto de vista, este estatuto de que fazem referência estes militantes que suspenderam Lucas Ngonda não é da FNLA?
Bem, é um estatuto qualquer menos da FNLA, porque temos aqui os nossos estatutos, eu posso apresentar aqui no meu caríssimo jornalista, os estatutos não fazem referência de nenhuma cláusula ou de nenhum artigo que faz referência a este ponto que eles dizem defender.
Ainda assim, a FNLA prepara-se para ir às próximas eleições. Não acha que vai de forma fragilizada e isto, do ponto de vista de imagem, também pode ter consequências naquilo que é a perspectiva dos resultados eleitorais?
De facto, isso afeta, a FNLA belisca todo o processo que temos levado a cabo, todo o trabalho que temos levado a cabo, mas, na hora certa, os militantes da FNLA vão pôr a mão na consciência e saber que de nada serve prejudicar a FNLA, porque ainda a FNLA não prejudica a FNLA, mas sim ajuda a FNLA a fortalecer-se e ocupar o seu verdadeiro espaço no mosaico político angolano.
O politólogo Alberto Cafusa olha para a situação interna da FNLA com alguma preocupação. Na sua opinião, há uma profunda falta de compromisso com o partido, sobretudo por parte das elites do Partido dos Irmãos.
Aquilo que nos tem sido dado a ver, parece que a FNLA precisa perder o compasso na altura em que o próprio Lucas Ngonda teve aquele dueto com o fundador do partido, o Alden Roberto. Nota que Lucas Ngonda nunca chegou a reconciliar-se com o Alden Roberto, até mesmo a morte. Portanto, isso criou estas divergências, quase que posições extremadas entre uma ala e outra. E o partido FNLA tem estado a pagar caro devido a isso, né? Porque nota que mesmo depois da morte de Alden Roberto, nós tivemos um Angola Kabango, que foi o seguidor fiel dos preceitos de Alden Roberto. Lucas Ngonda, primeiro fica fora do Parlamento, o Tribunal Supremo toma uma decisão nas vestes do Tribunal Constitucional que o legítimo era Angola Kabango, mas depois o Tribunal Constitucional vem com a decisão de que era Alden Roberto. Nas eleições passadas, a FNLA pagou uma fatura muito, muito, muito cara, não conseguiu deputados no Zaire. Isso já era previsível, eu tenho um livro em que eu faço essa previsão mesmo antes das eleições de 2012. E o eleitorado do IGE, onde até nasceu Lucas Ngonda, é um eleitorado dividido, que anda entre a antiga ala de Angola Kabango, e Alden Roberto, e a ala de Lucas Ngonda. O que aqui há uma falta de diálogo, há uma falta de comprometimento com o futuro do partido, que nós vimos, né? Não há diálogo entre as elites da FNLA. Aqui uma espécie de jogo de soma zero. Ganho eu e tu perdes tudo. Há aqui uma espécie de egoísmo muito forte por parte de uns e de outros. E o partido político não pode sobreviver quando se trata... Quer dizer, há uma gestão de partidos que parece uma gestão de guerrilha. Uma coisa é você gerir o partido na guerrilha e outra coisa é você gerir o partido numa poliarquia onde a competição é muito forte.
Alberto Cafusa afirma, por outro lado, que a FNLA vive uma crise de legitimidade, cujas consequências vão se refletir na forma como o eleitorado do partido vai se posicionar nas próximas eleições.
Embora o Tribunal Constitucional já se tenha pronunciado a propósito, considerando Lucas Ngonda ainda o líder legítimo, isso na verdade não terá bons resultados, porque nós temos duas alas. Do ponto de vista formal, é Lucas Ngonda, mas do ponto de vista da legitimidade estatutária, não diria, porque estatutária aí é uma grande discussão, mas do ponto de vista mesmo da legitimidade em relação ao seu eleitorado, do ponto de vista prático, a FNLA pode pagar caro por isso, porque não há coesão. E isso pode produzir, primeiro, voto estratégico, ou seja, os militantes da FNLA, ao invés de votar na FNLA, poderão votar num outro partido político para simplesmente um voto contra Lucas Ngonda e a sua equipa, porque ao ir para as eleições, essa ala já sabe que se Lucas Ngonda continua a ser o formalmente legítimo, quando se criar a lista dos deputados, quer dizer, a lista dos deputados não vai contemplar a eles.
logicamente vão eleger indivíduos, outros indivíduos que vão para o Parlamento, e não serão eles. Esses indivíduos vão votar, vão levar um voto contra a FNLA. A FNLA perde nesse aspecto. E eu tenho estado do mesmo a dizer.
Mas a outra ala está a avançar para um congresso. Acha que este congresso terá o respaldo do Tribunal Constitucional?
Pois, julgo que não. Julgo que não. Em função daquilo que já o Tribunal já disse, o Tribunal já deu mostras. Parece que aquela ala também não levou nada ao Tribunal Constitucional, o que é um bocado de amadorismo também, né? Eles destituem o presidente, mas não levam nada ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional, até a altura que apareceu a imprensa, não tinha nada daquela ala. Obviamente não será aceite, mas faz estrago. Uhum. Faz estrago. Isso porque pode não ser aceite. Nós, enquanto politólogos, não perdemos tempo na questão jurídica apenas. Olhamos para os resultados. Pode não ser aceite pelo Tribunal Constitucional, mas isso vai criar um problema.
Alberto Cafuza, Fernando Gomes e Giovete de Souza foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão. E agora vamos ficar com o cantor italiano Se Venne Stasera, Se Vier Esta Noite.
Este malago ma che se non son botte niente perché non è pazzi di forza che sto lega vita ma chi è più forte di e torna a perdere ma si vede stasera tu non faccia scema e si disparto vore non te li avasa e si vuova fa amore non ti spugna nulla perché non ti va bene, posso ne pazzia. E si vede stasera, tu raggia popolo, vince una che è fornuta, non ci viene più. Filma da mesi scale, dopo un minuto, senza farlo più un fuso, tu te ne assagli. Solo così tu puoi salvare st'amore, facendola morire queste parole, dopo un attimo. Sentire squillare il tuo telefonino perché va prima voglio non lo fai un lì vedrai di circo scuso l'ultimo lo fa bacio con la sua falsità ma si orisce sempre sì quando ti viene a pigliare è più facile il suo gioco troppo torna e te la sa perché sapevo che si torna tu ci fai pace ma si viene stasera tu non faccia scema e si ti sbatto d'ora non te li avasa e si uomo fa amore non ti spugna nulla perché non ti va bene, posso ne pazziare. E si vede stasera, tu raggia popolo, vince una che è fornuta, non ci viene più.
Poi Alessio, si vede stasera. Passiamo gente para o resumo notícias desta segunda-feira, o dia 24 de abril de 2017. Na França, pesquisas de intenção de voto reveladas hoje mostram que o candidato centrista Emmanuel Macron derrotará a candidata de extrema-direita Marine Le Pen na segunda volta de eleição presidencial a realizar-se a 7 de maio. A pesquisa da Opinion Way mostra Macron com 61% de votos contra 38% de Le Pen, enquanto que a sondagem da IFOP Judicial projeta um resultado de 60-40. Macron e Le Pen avançaram à primeira volta de ontem, com o candidato do centro a conseguir 23,7% de votos contra 21,53% da candidata de extrema-direita. François Fillon, dos Republicanos, foi o terceiro colocado com 19,94. O socialista de extrema-esquerda Jean-Luc Mélenchon ficou com 19,62. O grande derrotado foi o Partido Socialista, que obteve o pior resultado da história, com pouco mais de 6%. Alguns dias após o ataque dos talibã contra uma base no Afeganistão, responsáveis militares norte-americanos não refutam informações de que a Rússia tenha estado a armar o grupo rebelde. O general John Nicholson, comandante das Forças Internacionais no Afeganistão, afirmou em Cabul, quando a visita do secretário da Defesa, Jim Mattis, que o apoio da Rússia aos talibã ocorreu nos finais do ano passado. Mattis destacou o facto da Rússia ter decidido competir em várias áreas, incluindo naquele país do Sudeste Asiático. A visita do secretário da Defesa dos Estados Unidos registrou-se poucos dias após 10 militantes dos talibã terem morto 140 pessoas numa incursão contra uma base militar. A Coreia do Norte anunciou que vai reforçar as suas medidas nucleares de autodefesa após o envio do porta-aviões americano Carl Vinson para perto do seu território. Num artigo de opinião publicado pelo jornal estatal Rondong, Pyongyang afirma que seria um erro fatal por parte dos Estados Unidos pensar que pode amedrontar com o porta-aviões nuclear e a Coreia do Norte, e adverte que se as provocações do inimigo continuarem, as forças norte-coreanas vão responder com golpes mortais e resistirão a qualquer tentativa de guerra total com um ataque nuclear sem piedade. O artigo ameaça também aniquilar os invasores e anuncia que o exército e o povo norte-coreanos vão reforçar as medidas de dissuasão nuclear para autodefesa de todas as formas possíveis. A Organização Mundial de Saúde escolheu o Ghana, o Quênia e o Malawi para testar a primeira vacina contra a malária no próximo ano. O teste será realizado em crianças de 5 a 17 meses de idade. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 25 de abril observamos o Dia Mundial da Malária. É a ocasião para reconhecer as iniciativas mundiais para controlar com eficácia e erradicar esta doença terrível. Este ano o tema é erradicar a malária para sempre. Em 2015, 212 milhões de pessoas ficaram doentes com malária e mais de 429 mil morreram. A Organização Mundial de Saúde, ou OMS, indica que 90% dos casos de malária foram notificados em África, onde se registaram 92% das mortes por malária. As boas notícias são que a malária é uma doença evitável e curável, existindo boas razões para acreditar que possa ser totalmente eliminada. Com efeito, entre 2000 e 2015, quando a comunidade internacional intensificou as iniciativas, os novos casos entre as populações em risco baixaram em cerca de 29% a nível mundial. Apesar de tudo, uma criança morre de malária de 2 em 2 minutos. É por isso que continuamos a centrar a atenção na prevenção. Entre as armas com o maior êxito que possuímos contra esta doença mortal são as redes tratadas com inseticida e a pulverização dos interiores com inseticidas para matar os mosquitos que transportam o parasita que causa a doença. Estas medidas preventivas, quando associadas com as estratégias para evitar a malária durante a gravidez, medidas de baixo custo e tratamento altamente eficazes, têm e vão continuar a ter e reduzir drasticamente a morte da doença da malária. Ainda assim, muito mais necessita de ser feito. Para resolver os desafios restantes, incluindo o aparecimento de malária resistente aos medicamentos, a Organização Mundial de Saúde desenvolveu uma estratégia mundial técnica contra a malária que fornece um enquadramento técnico para todos os países endémicos no trabalho para controlar e eliminar a doença. O primeiro objetivo a ser alcançado em 2020 é o de reduzir a incidência da malária em pelo menos 40%, reduzir os índices de mortalidade em pelo menos 40%, eliminar a doença em pelo menos 10 países e impedir o ressurgimento da malária em todos os países que se encontram livres de malária. Se quisermos ter êxito, os doadores devem contribuir para este esforço. Os Estados Unidos são o maior doador de programas de controle e eliminação da malária, contribuindo com mais de 50% das verbas fornecidas pelos doadores. Ainda assim, e para que os objetivos da Estratégia Técnica Mundial sejam alcançados, o financiamento deve aumentar substancialmente. Nesta data, apelamos aos nossos amigos e parceiros no mundo para que contribuam com as verbas para reverter e acabar por eliminar esta doença horrível de uma vez por todas. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, recordamos que transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. A emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o dia 24 de abril de 2017, chega agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam ou apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.